Sobre a mitzvah do Bikurim, consta que a Bikurim tzeunim kli, os Bikurim, que são as frutas das primícias, tem que ser trazido num utensílio. Então, sobre isso fala o Rambam, se ele trouxe os Bikurim, as frutas, em utensílios e metais, o Kohen pega as frutas e devolve o utensílio para os seus donos. E se eles trouxeram em utensílios feitos de folhas de salgueiro, ou chelef, um outro tipo de folhas, coisas parecidas, que são materiais baratos, então os bikurim e as cestas vão para os kohanim. Precisamos entender a fonte da salahá, conforme os comentaristas citam, é a Mishnah em Masechet Bikurim, que lá está escrito que os ricos trazem as suas primícias em utensílios de prata e de ouro. E os pobres trazem em cestas feitas de netzarim, que são folhas de aravá, de salgueiro, clufá, quer dizer, tirando as cascas. E essas cestas com os bikurim são dados para os kohanim. Dessa Mishnah, a Gemara chega à conclusão da onde nós aprendemos aquilo que as pessoas falam, que atrás do pobre vai a pobreza. E está escrito na Mishnah que os ricos e os pobres, que as cestas dos bikurim se davam para os kohanim dos pobres, e os ricos levavam as cestas embora. Daqui nós entendemos que a diferença entre as cestas de ouro e as cestas de folhas depende da intenção daquele que está dando. Já que, de uma forma geral, os ricos costumavam trazer os bikurim e utensílios caros de prata e de ouro, então eles não tinham a intenção que esses utensílios iam ser dados tão caros para os kohanim. Conforme Rashi, ele fala claramente que os ricos eles não davam essas cestas para o kohen, já que o valor do ouro é muito grande. Isso nós entendemos de uma forma simples. E por isso eles pertencem aos seus donos. Por outro lado, os pobres eles trazem os bikurim em utensílios que é feito de cestas de folhas, porque eles não têm condição de trazer em utensílios mais caros. E a intenção dele é também dar os recipientes também para os kohanim. Então, essas cestas pertencem aos kohanim. Aqui nós entendemos por que a Pragmará traz sobre isso uma prova do dito das pessoas de Amre Inchei, que atrás do pobre vai a pobreza, já que ele é pobre. Então ele traz os bikurim em cestas de folhas. Então por isso, essas cestas ficam com Kohen, que eles perdem também as cestas. Então atrás dos pobres vai a pobreza. Já o Rambam, ele frisa a diferença entre utensílios de metais e utensílios de folhas de salgueiro, sem lembrar a diferença entre pobres e ricos. E daqui nós entendemos que conforme a ideia do Rambam, isso não depende da intenção daquele que está dando, que depende do valor que é maior ou menor dos utensílios, principalmente utensílios de metais, que eles podem ser mais caros, mas independe disso. Mas isso depende no tipo de utensílios com ele por si só. Se são utensílios de metais ou utensílios de folhas de salgueiro, outros tipos de folhas, essa é a diferença na halachá, mas isso não depende da intenção da pessoa. Então, conforme isso, precisamos dizer que conforme a ideia do Rambam, a intenção da Gemara que traz a fonte daquilo que falam as pessoas que atrás do pobre vai a pobreza, da Mishnah de Bikurim, que os ricos trazem utensílios e pratas, etc., não é que por causa que em relação aos utensílios do pobre, a intenção daquele que dá o utensílio é que o utensílio também fique para o Kohen. Mais importante é a consequência da Lachá. De uma forma geral, um pobre ele traz utensílios de folhas e esses tipos de utensílios ficam com Kohen. Então, conforme a ideia do Rambam, depende do tipo de utensílio e não da intenção da pessoa. Precisamos entender, então, qual é a ideia, o motivo dessa ideia do Rambam. Então, sobre o versículo, Velakach Kohen Atene Miadecha, que o Kohen vai pegar o cesto da sua mão, está escrito no Sifri. Aqui falaram nossos sábios que os ricos traziam seus bikurim e utensílios de prata e ouro, e os pobres em cestas de folhas de salgueiro descascada. E essas cestas eram dadas para o Kohanim para que seja um presente para os Kohanim.
Os comentaristas eles explicam as palavras do Sifri. Da palavra Hatene, que está escrito que o Kohen vai dar Hatene, o sexto. Essa palavra está a mais, a princípio. Nós aprendemos a Lachá, dessa palavra, que o Velakaha Kohen, ou seja, o Kohen vai pegar para si, vai pegar para sua posse. É justamente quando aquilo for um Tene, uma cesta qualquer, e não quando for um utensílio de metal ou coisa parecida. O motivo para isso, que isso é dado em mérito para um presente para o Kohen, como é explicado no Tosfot Yom Tov, já que os bikurim são frutas dos pobres, são poucas frutas, porque eles não têm muitas posses. Então, por isso, os pobres eles fixaram, além disso, também dá para eles o cesto, que junto com o cesto vai ser considerado um presente melhor. Aqui nós entendemos que é impossível explicar que essa é a intenção do Rambam, que já que aquilo não depende no utensílio que foram trazidos os bicurim, mas principalmente na quantidade das frutas que é trazido o bicurim. E isso depende, novamente, da diferença entre ricos e pobres. Mas o Rambam, ele diferencia, como vimos anteriormente, somente no tipo do utensílio, no material do utensílio. Mas ele não fala a diferença entre ricos e pobres na quantidade de frutas que se encontram nos utensílios. Então, temos que dizer a explicação sobre isso é o seguinte. A obrigação de dar a cesta para os Kohanim junto com os Bikurim, nós podemos entender de várias formas. Entre essas formas, o seguinte. Número 1. A ligação dos cestos com o Bikurim é apenas no momento que você traz os Bikurim, para ter um utensílio para onde trazer. Mas, quando você dá as cestas para os Kohanim, isso é uma obrigação independente. Isso não está ligado na obrigação de trazer Bikurim por si só. Obrigação de trazer frutas. Se você dá os cestos, é algo independente. Na segunda forma, podemos explicar que quando nós damos as cestas, isso está ligado também com a entrega dos bikurim, das primícias. Mas a ligação em relação a isso não é em relação à obrigação, que é a obrigação de dar para os kohanim, os bikurim, isso leva à obrigação de dar também as cestas. Mas o ato da entrega das cestas não é igual, na sua essência, em relação ao ato de entregar os bikurim. Mesmo que um puxa o outro, mas não é que eles têm uma obrigação igual. E número 3, mais do que isso podemos dizer, que a ligação entre entrega das cestas e a entrega do bikurim não é apenas com relação à obrigação da entrega, mas no ato da entrega. Os bikurim e as cestas, eles devem ser entregues juntos no mesmo ato de entrega. E a diferença entre essas três facetas na Halakha, na prática, isso demonstra em várias formas. Conforme a primeira forma que explicamos anteriormente, que a ligação das cestas dos bikurim é apenas que ambos são trazidos juntos na casa de Hashem e não na entrega deles, então as cestas não têm nenhuma ligação com a entrega dos bikurim, das primícias. E você pode dar para qualquer Kohen, e não justamente para um Kohen que faz parte daqueles que estão trabalhando naquele dia, que eles recebem as primícias. Você pode dar as primícias para um Kohen que está no Beit HaMikdash trabalhando naquele momento. E a cesta você pode dar para um outro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conforme a segunda explicação, que a obrigação de entregar as cestas é uma consequência da obrigação de entregar Bikurim, temos que dizer que as cestas são obrigadas de ser entregue para os Kohanim que recebem os Bikurim, ou seja, os Kohanim que estão trabalhando, como o próprio Bikurim. Os Kohanim que estão trabalhando no Beit HaMikdash, eles que recebem. Mas não obrigatoriamente para o mesmo Kohen que está recebendo os Bikurim. Entre aqueles que estão trabalhando, você pode dar frutas para um e a cesta para outro. Mas, conforme a terceira maneira que explicamos anteriormente, que a ligação é de fato tal que precisa a entrega ser ao mesmo tempo das cestas com as primícias. Aqui nós entendemos que as cestas precisam ser entregues para o mesmo Kohen que está naquele momento recebendo as primícias. Conforme isso, podemos dizer que essa diferença que existe entre a explicação do Sifri, na maneira simples de entender o Sifri, e entre a explicação da Gemara, a interpretação da Gemara em Baba Kama, conforme a explicação do Rashi, e a explicação do Tosfot Yom Tov sobre as palavras do Sifri. No fato que existe a lei que as cestas são dadas por Kohanim, a gente aprende isso do Sifri do Pasuk, como vimos anteriormente, Velakach HaKohen HaTen Nemi Adecha, o Kohen vai pegar o cesto da sua mão. como se fosse uma lei especial em relação a esse Tana. Tana é uma cesta simples. E assim também, em relação ao final do assunto, está escrito no Sifri, que as cestas são dadas para os Kohanim, e não conforme o texto, que junta os dois, que é lembrado na Mishnah, que as cestas e os Bikurim são dadas para os Kohanim. Ele fala separadamente, e as cestas são dadas para os Kohanim. Aqui nós entendemos que a obrigação de dar as cestas para os Kohanim é uma obrigação independente da obrigação de dar os Bikurim. E isso que é a explicação, conforme as palavras do Sifri, Liskot Matanod Kohanim, para dar o mérito dos Kohanim ter mais presentes. Que isso aqui é um mérito de um presente para os Kohanim, que isso é algo, um mérito, um donativo separado, que nós damos os cestas para os Kohanim. Não tem nada a ver, é uma obrigação independente. E essa explicação, conforme o Sifri. Número 2, conforme a Gemara no Masechet Baba Kama, que lá é trazida a Mishnah como fonte, que as pessoas falam que atrás do pobre vai a pobreza. Nós entendemos da explicação do Rashi, na sua explicação lá, que os ricos, eles não davam os seus cestos de prata para os Kohanim, que a entrega das cestas dos pobres para os Kohanim está ligado com a pobreza, que eles tinham que dar o Pikurim através deles. Daqui nós entendemos que eles dão as cestas além da entrega dos Bikurim. Ou seja, mesmo assim, não tem aqui uma prova que as cestas estão ligadas com os Bikurim próprios, de tal forma que tem que ser numa só ação. Pelo contrário, não era adequado expressar dessa forma, que atrás dos pobres vai a pobreza, se as cestas eram parte da entrega dos próprios Bikurim. Aqui nós entendemos que a entrega tem que ser, faz parte do Bikurim, mas não no mesmo ato, na mesma ação. E número 3, conforme a explicação do Tosfot Yom Tov, sobre as palavras do Sifri, que os pobres eles traziam poucas frutas, e com a cesta vai ser considerado um presente adequado, aqui nós entendemos que a cesta preenche a falta dos Bikurim, que eles vão, juntos com as frutas, vão ser considerados ambos um único presente. Então é lógico dizer que a entrega das cestas precisa ser de uma forma tal, um presente só com Bikurim, ou seja, os Bikurim vão ser feitos no mesmo momento que ele dá os Bikurim, ele dá como uma cesta, para que seja considerado uma doação propícia. Então, temos que dizer que o Rambam explica isso aqui de uma quarta forma, e uma novidade além daquilo que já foi dado anteriormente, que foi dito anteriormente, conforme essas três maneiras. Não somente que a cesta está ligada com os Bikurim no momento do ato da entrega, mas ele transforma para ser uma coisa só com o Bikurim e a maneira que a gente traz eles. O Bikurim, da sua maneira mais completa, a maneira mais completa de cumprir essa mitzvah, de trazer os Bikurim, é justamente quando essas frutas são trazidas em utensílio. Que esse utensílio faz parte dos Bikurim. Ou seja, a conexão que existe entre os Bikurim e os utensílios não é apenas na ação, que você, além dos Bikurim, tem que trazer também a cesta, ou no ato, que tem que ser uma doação só dos dois, conforme nós entendemos da segunda forma, a terceira forma que vimos anteriormente, mas eles passam a ser uma única coisa só com o Bikurim, não um complemento. Uma e uma coisa só, isso é o Bikurim, igual às frutas. E isso Rashi elucida através que ele fixa a halakha, que se trouxe utensílios e metais, e etc. Na sequência da halakha anteriormente, que está escrito que os Bikurim precisam ser colocados no utensílio. Diferente da Mishnah, que lá está trazendo isso uma halakha totalmente separada, na maneira que os ricos trazem e os pobres trazem. Ou seja, o utensílio está ligado como uma única só existência, uma única só essência com os Bikurim. E nessa halakha não tem diferença em qual tipo de utensílio você trouxe. Todos os utensílios, como o Bikurim, fazem parte de uma única coisa só. A diferença que o Rambam traz entre utensílios de metais e utensílios de folhas de salgueiro é apenas no fato que utensílios de metais eles têm uma lei especial. Conforme Rambam ele explica na sua linguagem, Roser akli levalav, o utensílio volta para o seu dono. Ou seja, pelo lado dos Bikurim, da mitzvah de trazer os Bikurim, o utensílio se faz parte, ele se transforma numa parte dos Bikurim. Utensílio, mesmo que foram utensílios de metais, eles também fazem parte do Bikurim, já que eles são uma única coisa só com o Bikurim. E somente dessa forma você cumpre a mitzvah positiva de trazer o bikurim para o Beit HaMikdash. Somente depois que já foi entregue os bikurim, e a cesta e o utensílio faz parte da entrega, mas utensílios de metais eles têm que devolver para os seus donos, e não fica na posse do Kohen. Por outro lado, utensílios de folhas de salgueiros, ou de outras folhas, o utensílio não volta para o Kohen. Ele fica sendo como uma coisa só com bikurim, mesmo depois da entrega. Qual é o motivo da diferença que entre esses dois tipos de utensílios? Podemos explicar. No caso de utensílios de metais, já que a ligação entre eles e o bikurim é apenas na halachá, que os bikurim precisam ser trazidos em utensílios, isso faz parte do bikurim. Por isso, essa ligação entre o utensílio e as frutas do bikurim é somente em relação a cumprir a mitzvah de trazer o bikurim na casa de Hashem. Por outro lado, no caso que o utensílio é feito de folhas de salgueiro ou outros tipos de folhas, aí realmente entre eles e as frutas existe uma ligação muito mais essencial pela sua natureza, pelo menos no seu valor. Então, além do fato de cumprir com eles a mitzvah de utensílio, que o bikurim precisa de um utensílio, mas isso ajuda que também eles se transformam totalmente numa única só essência junto com as frutas. É exatamente igual a casca das frutas, dos próprios bikurim, não podemos diferenciar entre a casca e a fruta, assim também, esses utensílios de folhas de salgueiro passam a ser parte do bikurim. Conforme dito anteriormente, nós vamos entender mais outras diferenças na linguagem do Rambam e nas palavras do Rambam. Número 1, o Rambam, ele omite isso que frisamos, que o homem que traz é rico ou pobre. Ele está falando apenas do ato de trazer o bikurim no objeto em qual ele é trazido. Se eles foram trazidos em utensílios de metais ou utensílios de folhas de salgueiro. E isso nós entendemos conforme foi dito anteriormente, que realmente isso não tem a ver se é rico ou pobre, tem que ver a maneira como aquilo foi entregue, o tipo de utensílio. Número 2, o Rambam ele muda nas suas palavras na linguagem da Mishnah e do Sifri da Gemara. Na linguagem da Mishnah consta que as cestas e os bikurim são dadas para os Kohanim. Quando o Rambam ele fala diferente, que os bikurim e as cestas são dos Kohanim. Ele vem frisar que a ligação entre eles não é apenas no momento que você dá para um Kohen, mas os bikurim e as cestas é uma única coisa só que estão ligadas com o Kohen. E número 3, o Rambam ele muda a ordem que se encontra na Mishnah. Na Mishnah aparece Hassalim da bikurim, primeiro os cestos e depois o bikurim. E o Rambam ele escreve os bikurim e as cestas. Que mesmo que a novidade aqui é justamente em relação às cestas, porque o texto, quando nós falamos na linguagem, as cestas e os bikurim, ele dá para entender que as cestas que estão lembradas anteriormente é um assunto diferente, separado, independente dos bikurim. Por isso, Raman fala o bikurim e as cestas, para que ele está dessa forma, está frisando que as cestas vão atrás e estão ligadas nesse detalhe, é um detalhe apenas dos bikurim. Número 4, o Rambam termina suas palavras na Lachá dizendo: e se ficaram impuros os bikurim, aí as cestas não são dadas para os Kohanim. E isso é de acordo com a consequência do entendimento das suas palavras nessa Lachá. Já que as cestas é uma coisa só com os bikurim. Então, quando tem uma situação que os bikurim não são propícios, isso aqui também decide qual vai ser a lei das cestas.
Mas ainda precisamos entender, pelo menos na parte mais profunda da Torá, qual é a ligação que existe entre os bikurim e outros utensílios, principalmente entre utensílios que são feitos de folhas de salgueiro. Os bikurim, eles demonstram o máximo da plenitude. Como eles são por si só, fisicamente, têm seus primeiros frutos. Isso pode trazer os de sete tipos de espécies que estão escritos no louvor da terra de Israel. E se trouxe fora dessas sete espécies, eles não se foram santificados. Também espiritualmente, só ocorrem na época do Beit HaMikdash, na terra de Israel, que é uma terra que os olhos de Deus se encontram lá no início do ano até o fim do ano. Assim também, em relação às próprias espécies, sobre ela está escrito das frutas mais escolhidas possíveis, que não se traz tâmaras das montanhas, e não das frutas que vêm dos vales, e não de azeitonas que fazem azeite, que não é as mais escolhidas.
Mas temos que escolher as melhores frutas. Tâmaras tem que vir justamente dos vales. E as frutas, outras frutas das montanhas. Porque lá são as melhores, as mais escolhidas. E se a pessoa trouxe da pior espécie, não foram santificados. Então aqui a gente vê que o bicurim está ligado no melhor dos melhores. E mesmo assim nós falamos que o bicurim precisam ser levados num utensílio. Que a santidade do bicurim depende da mitzvah que está ligado com o utensílio. O utensílio simboliza uma limitação. Mais do que isso, as palavras do Rambam no final da Salahá, que fala que se os bicurim foram impurificados, que aí realmente todo o nível mais completo do bicurim foi falhado, e isso que você colocou na frente do Mizbeah não valeu, que estava impuro. Então as cestas não vão para os Kohanim. Daqui nós entendemos que quando que as cestas pertencem aos Kohanim, somente quando os bicurim foram entregues da maneira mais completa, no nível mais elevado. E isso é possível, como vimos anteriormente, justamente quando que se entrega o utensílio junto com os bicurim, fazem parte dos bicurim, quando são utensílios de folhas de salgueiro, outras folhas. São coisas muito simples, que realmente são considerados os dejetos da plantação e da produção agrícolas. Então aqui nós temos dois extremos. Então como pode ser que justamente os bicurim, que o nome deles significa as primícias, os mais elevados no louvor da terra de Israel, eles precisam ser trazidos para a casa de Hashem, teu Deus, ainda perante o Mizbeach de Hashem, tudo isso aqui na maneira mais completa, isso depende do utensílio. De uma forma mais revelada justamente em utensílios de folhas de salgueiros, que são utensílios muito simples. Temos que dizer que a explicação é a seguinte. É conhecido que os bicurim indicam o povo de Israel, como está escrito no Passuca, Bikurab, Teinab, Erechitar, Aitevotechem, que Deus viu vossos patriarcas do povo de Israel como umas primícias de figos no início da sua produção, conforme explica o Tzemach Tzedek em detalhes, que o assunto de bicurim demonstra as Neshamot, as almas do povo de Israel, conforme elas se encontram na sua raiz lá em cima. Que lá o pensamento do povo de Israel veio antes de qualquer coisa, são as primícias. Veio antes mesmo da Torá. E por isso a Halakha determina que os bicurim, eles vêm antes até mesmo de Trumá, daquela parte separada para os Kohanim. Mesmo que tanto a Trumá e tanto os bicurim são chamados Reshit, os inícios, porque o início da Trumá, que Trumá quer dizer Torá, que são as mesmas letras de Torá, Mem, a Torá que foi entregue em 40 dias, sobre a Torá está escrito Hashem Kanani Reshit Darko, que Hashem adquiriu o início do seu caminho, o início do caminho de Deus, a Torá. Já a primícia, os inícios do Bikurim, demonstram o povo de Israel, que sobre ele está escrito Kodesh Israel Hashem, que o povo de Israel é sagrado para Hashem, Reshit Tuató, são o início da produção divina. E o povo de Israel, ele vieram antes da Torá, assim os Bikurim vêm antes da Trumá. Mesmo que a nossa Neshama, como ela lá em cima, ela vem antes de qualquer coisa e ela está conectada com Deus, o Deus da vida, como está escrito, Chai Hashem Asher Amad Telefanav, que ele falou, o Yehudi fala que Hashem, eu estava antes de descer aqui embaixo, eu estava perante Deus. E no nível que a minha Neshama lá em cima, Tehorahi, ela é pura. Mesmo assim, a Neshama desce aqui embaixo e ela se encontra dentro de um recipiente, dentro de um utensílio, que é essa Neshama se encontra dentro do corpo. E o corpo, ele limita a revelação da ligação da Neshama com Hashem. Mais do que isso, esse corpo, que é um utensílio que ele oculta e esconde a ligação da Neshama com a divindade. Porque é conhecido que essa grande descida, que veio do nível mais elevado, que é chamado Meigra Rama, do teto mais superior, de Bira Mikta, para um poço mais profundo, como mesmo assim, tudo isso vale a pena. E essa Yeridale Tzor Haliyah, a descida, visa uma elevação. Somente através da que a Neshama desce aqui embaixo, no utensílio do corpo, e ela chega a se elevar no nível mais elevado, de tal forma que ela se leva para um nível tão, tão grande que isso vem acima da fonte, da raiz dela, lá em cima, antes dela descer. E através disso se revela o assunto de Bikurim, as primícias verdadeiras que tem na Neshama, que isso é a existência dela, como se pudéssemos dizer, que a essência divina, que o povo de Israel, Israel Bekut Shabrichu, Kulachá, Deus e o povo de Israel, uma coisa só. E da mesma forma que isso ocorre em relação à descida da Neshama aqui embaixo, de uma forma geral, assim também em relação ao serviço do homem aqui embaixo particularmente. O objetivo da intenção do trabalho do homem não se expressa através do trabalho em assuntos espirituais, tão somente que amor e temor da Neshama, mas justamente no cumprimento das mitzvot, ativas com o corpo, através do cumprimento das mitzvot na ação, na prática. Somente através disso ele consegue, tem a força, que isso na verdade é a força mais baixa, a força da ação, que está ligado com o corpo, de tal forma que todo o seu corpo dele passa a ser um recipiente e uma parte da santidade da Neshama. Somente através disso nós conseguimos chegar para o nível mais completo da elevação da Neshama, de uma forma que revela-se a essência divina no futuro. Na época da ressurreição dos mortos, vai ser justamente quando a Neshama vai se encontrar dentro de um corpo. Isso significa, quando o Bikurim, um exemplo, isso o Bikurim que é trazido para a casa de Deus, ou seja, para a revelação divina que nós vamos ter no futuro. O motivo para isso, conforme explica o Alter Rebbe no Tânia, sobre os mundos de uma forma geral, que o objetivo do desencadeamento dos mundos e a descida dele de um nível para o outro não é para apenas os mundos superiores, porque para os mundos superiores é uma descida da luz divina, da luz da face divina. Mas o objetivo é o mundo inferior, esse mundo material, que ele é um nível mais baixo nos níveis que não existe abaixo dele. Por quê? Porque a vontade de Hashem, Nitaveh HaKadosh Baruch Hu, Liotlodira Betachtonim, Deus desejou ter uma moradia justamente nos mundos inferiores. E somente através disso que esse mundo inferior vai ser feito dele uma moradia para Deus, para a essência divina, isso causa que todo o desencadeamento do mundo vai chegar à sua plenitude. Mesmo os mundos superiores vão chegar a seu nível mais elevado e completo somente através do trabalho da moradia de Deus nesse mundo inferior. E assim também em relação a Neshama, justamente através da descida dela aqui embaixo, para esse mundo inferior, que são os recipientes do corpo, quando ela na prática, ela está fazendo o objetivo dela para fazer uma moradia para Deus nesse mundo inferior, isso justamente através do seu trabalho nesse mundo material, e justamente lá ela chega ao nível mais baixo dela. O cumprimento das mitzvot, na prática, chegam ao nível mais completo de tahara, de pureza, e kedushá e santidade, para Neshama e o corpo uma coisa só, e justamente através disso ela consegue se elevar no nível mais elevado, como antes dela descer aqui para baixo. E da mesma forma que essa é o assunto espiritual e íntimo dos Bikurim, assim também no cumprimento das mitzvot Bikurim, na prática, que os Bikurim, eles são trazidos Beit Hashem Elokecha, na casa de Hashem teu Deus, para o lugar que Hashem vai escolher para pairar o seu nome lá, que esse é o nível mais completo da sua santidade. Justamente eles vão chegar lá dentro de um recipiente. E com relação a esse próprio recipiente, elas se unificam justamente com o recipiente mais simples possível e mais baixo possível, que não existe abaixo dele, que são utensílios e folhas de salgueiro e outros tipos de folhas. Através que nós estudamos as leis de Bikurim, conforme eles se encontram na Torá, que a Torá é uma coisa só, tanto a parte revelada da Torá, a parte profunda, é uma coisa só, na época que nós estudamos e lemos isso na Torá, que é um momento propício para trazer Bikurim, quando ele traz e lê e fala o relato sobre o Bikurim, no momento de alegria, entre Chag HaShavuot e até o final de Chag HaSukkot. Então nós agilizamos o cumprimento dessa brachá, que vai ser imediatamente, que da mesma forma que você trouxe Bikurim esse ano, assim no ano que vem você vai trazer novamente Bikurim, trazer o Bikurim na prática no terceiro Beit HaMikdash, que ele seja construído na nossa época através de Mashiach Tzidkenu, e aí vai ser concretizado aquilo que está escrito no Pasuk, Besamachta Becholatov, você vai se alegrar com toda a abundância, Vesimchat Olam Arosham, e alegria eterna vai estar sobre as nossas cabeças.